debate das 10.
Muito bem, nós estamos na Semana do Advogado e eu tenho quem está acompanhando pela TV Web, está vendo aqui que a gente está com a mesa repleta de advogados que integram a subseccional do OAB Afogados da Ingazeira, presidida por uma mulher, a Laudiceia Rocha, e também com a presença feminina, através da Renata Veras, que é secretária-geral, a Jeane Espinhara, que é delegada da Escola Superior de Advocacia, também Heloísa Morato, da Comissão da Mulher Advogada, e Monique Chaiane, da Assistência ao Jovem Advogado. E os homens da OAB Subseccional estão aqui comigo também, Ítalo Celton, que é da Comissão de Direitos Humanos, Juvanei Júnior, que representa a Comissão de Prerrogativas da OAB, são nossos convidados para a gente falar do papel do advogado, desse trabalho desempenhado pela OAB, avaliação desse mandato da Laudiceia Rocha e, obviamente, falar do papel do advogado nos dias de hoje. Afogados da Ingazeira e a região do Pajeú tem recebido um número maior de advogados a partir dos cursos de nível superior, os cursos de bacharelado que cresceram na nossa região, seja em Serra Talhada, Patos, em Afogados da Ingazeira com a FASP, e temos novos profissionais chegando também para esse debate jurídico. Você já precisou de um advogado? É o tema de hoje na nossa pesquisa. Participe pelo telefone, pela internet, pelo zap. Você já precisou de um advogado? Pode participar e falar conosco. Também vamos falar um pouquinho de defensoria pública, como é que é o suporte da OAB acompanhando, porque é uma ferramenta importante para quem não tem acesso ou condições de ter acesso a um advogado em situação de pobreza mais extrema. Enfim, vamos debater tudo isso. Laudiceia, primeiro prazer tê-la conosco, recebendo aqui depois de sua eleição. Já faz alguns meses que a doutora foi eleita para presidir a OAB. Quais foram os passos já dados nesse ciclo da seccional sediada aqui em Afogados? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é meu, viu, estar aqui pela primeira vez assim representando a OAB. É um prazer muito grande, obrigada pelo espaço. E assim, esses 7 meses iniciais da nossa gestão, eu nunca estou sozinha, eu sempre digo que nós somos uma diretoria que é formada pela minha pessoa, é o vice-presidente Dr. Toti Marques, uhum, a nossa Renata Veras, que é a nossa secretária-geral, é Ayrton Souza, que é o secretário adjunto, e Mário Sérgio, que é o nosso tesoureiro. Então, nós somos uma diretoria, não dá para fazer nada sozinho. E eu, nessa minha passagem pela diretoria da OAB, eu tenho um objetivo muito grande, assim, que eu com certeza vou conseguir, vou andar com ele, que é unir a advocacia, no sentido de que a gente possa compreender que a gente não pode andar sozinho e que a gente junto é mais forte. Eu sempre tenho, uhum, repetido essa frase. Então, nesses 7 meses primeiro, a gente tem observado muito o que é a OAB, como funciona o sistema OAB, o que a gente pode trazer para a nossa subseccional. Então, eu diria que esse primeiro semestre foi um primeiro semestre de observação e de aprendizagem. Porque quando a gente chega numa diretoria da OAB, eu não sabia de nada. Eu não encontrei uma cartilha pronta, uma bula, como a gente compra um, uhum, remédio e vê uma bula, que diz todos os passos por onde, claro, eu tenho que seguir. Então, eu enxeridamente comecei a ir a todos os pontos que a OAB se reunia e a perguntar aos outros presidentes das outras 24 subseccionais, nós somos 25 em Pernambuco, aperrear muito o pessoal da seccional Recife, cobrar muito da OAB Pernambuco para que traga os benefícios para o advogado do interior e para o advogado do Pajeú. E registro que nós temos a felicidade de estarmos na diretoria da OAB de Afogados da Ingazeira quando temos um presidente da seccional Pernambuco na pessoa do Dr. Bruno Batista, que é muito preocupado com o advogado do interior. E ele, nos encontros, sempre diz que se conseguir uma só meta na gestão dele, que seja valorizar o advogado do interior. Então, nós estamos, presidente da subseccional, numa boa hora, num bom momento de valorização do advogado do interior.
Sua eleição foi em novembro de 2018. Quando é que começou o mandato?
Começou dia 1º de janeiro.
Janeiro do, né, ano. Então, estamos aí com pouco mais de 6 meses desse ciclo.
Isso.
Né? Eu vou dar um exemplo bem objetivo. Eu recebi recentemente uma... É muito comum receber pessoas procurando indicação de profissionais nas mais diversas áreas. Para o cidadão comum que precisa ingressar com uma ação na esfera civil, por exemplo, na esfera trabalhista, ele tem um caminho para localizar o advogado? Como é que é para quem quer ter acesso a um profissional de direito hoje? Que às vezes tem dificuldade de encontrar, por exemplo, uma lista, uma relação. Como é que é para o cidadão comum que quer ter um advogado acessar hoje essa relação sem ter que procurar alguém para indicar um outro profissional? A OAB dá esse suporte para o cidadão também?
Olha, a gente não conseguiu ainda ter uma organização de colocar, por exemplo, no site. Eu até procurei saber, isso custa caro, se a gente quisesse criar um site da nossa subseccional, e a gente tem que usar o suporte da OAB Pernambuco. A gente não conseguiu se organizar ainda para disponibilizar lá um link na OAB Pernambuco, no sentido de ter o nome de todos os advogados, com a especialidade de cada um deles. Mas eu registro que nós, advogados que labutamos no interior, nós somos meio que obrigados a sermos clínico geral. Porque se aqui, no interior que a gente vive, a gente escolher uma única área para atuar, a gente vai morrer de fome. Porque não é toda hora que a gente tem causa só trabalhista, só tributária, só direito de família. Então a gente tem que ser um advogado assim, multifuncional, que entenda de tudo um pouco e que esteja disposto a estudar sempre para saber de todas as áreas. Mas eu posso dizer que a nossa subseccional tem a relação de todos os advogados, uma relação atualizada, inclusive com e-mails e telefone de contato, que a gente teve a iniciativa agora no primeiro semestre de fazer uma lista e entregar aos juízes em exercício na comarca de Afogados da Ingazeira, primeiramente, mas isso vai ser estendido às outras comarcas da nossa subseccional, no sentido de entregar uma lista de todos os advogados que têm interesse em serem nomeados como advogado dativo e acompanhar os atos do judiciário. Eu sempre registro que não existe judiciário, não existe justiça sem a figura do advogado. E que a obrigação de manter a advocacia pública para as pessoas que não têm condições de construir advogado é do Estado.
Sim, porém, da Defensoria Pública.
Isso, porém, a Defensoria Pública tem sido insuficiente, principalmente no interior de Pernambuco. Então, naqueles atos processuais que não tem um defensor público, o juiz é obrigado a nomear um advogado. E aí, a comarca de Afogados já dispõe de uma lista que foi encaminhada pela OAB, nossa subseccional. O juiz lá sabe todos os advogados da região que querem, que têm interesse de atuar como advogado dativo, e aí quem vai pagar os honorários é o Estado de Pernambuco. A pessoa carente que precisar da assistência jurídica não vai ter nenhum custo quanto à assistência jurídica através do advogado dativo.
Agora, qual é a procura, demanda maior hoje no direito aqui na nossa região? Isso era civil, trabalhista, tributário? O que é que tem mais procura da sociedade? O que é que, em linhas gerais, a esfera civil ainda é a mais buscada ou não?
Eu penso que é. Eu penso que essas labutas de direito de família, principalmente, é o pontapé inicial.
Pensão alimentícia, divórcio,
partilha de bens, guarda de criança. Eu acho que ainda é a demanda maior. Agora a gente tem muitas ações indenizatórias, porque existe fraude hoje de todas as espécies, né? Então eu enxergo que na nossa região tem muita demanda sobre ação indenizatória, tanto por dano material como por dano moral. Nil, eu queria, assim, compartilhar com a população de um modo geral e também, principalmente com os advogados, de que eu estou a primeira mulher a presidir a subseccional de Afogados de Ingazeira. E nessa qualidade, eu tenho buscado, nessa gestão, e eu quero estender isso, de engajar as mulheres advogadas nos movimentos sociais e nas lutas sociais de um modo geral, mas também de engajar todas as mulheres do PAGEU, para que elas possam entender os direitos e as prerrogativas de que cada mulher exerce. Eu sou eterna fã, se eu nascer mil vezes, em mil vidas, eu quero nascer sempre mulher, porque eu acho que a gente tem um papel assim predominante na sociedade e na vida das pessoas. E eu procuro sempre, na minha gestão, na OAB, deixar a mulher em evidência. É por isso que quando a gente foi nomear, a gente já nomeou 8 comissões temáticas, Como eu disse no início, a gente não recebe uma bula de como presidir a OAB, de como gerenciar a OAB. Uhum. E aí eu tive que ver que comissões comportaria a nossa subseccional. E aí procurei a experiência das outras subseccionais e resolvi inicialmente nomear 8 comissões. Então nós temos hoje a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Assistência ao Jovem Advogado, Comissão de Prerrogativas, Direito do Consumidor. Então, nessas comissões, eu depois foi que percebi que a maioria dos membros são mulheres.
Uhum.
Para você ver aqui, hoje a gente tem 3 presidentes de comissões, mulheres.
Uhum, exato.
E, incrivelmente, a gente percebe que a mulher que é mãe, que é dona de casa, que é advogada e que faz tudo, é a que mais se organiza.
Uhum.
Eu estou vendo as presidentes da nossa subseccional, assim, muito dinâmicas, muito organizadas, uhum, com tempo para tudo. Eu vi Monique entrando agora e pensei, ela é uma danada, porque a gente teve um evento semana passada em Itabira, registrando que o município de Itabira nos deu a oportunidade pela primeira vez de participar de um movimento do município de Itabira. Ele está fazendo o governo itinerante, que é o governo perto de você, o nome do programa.
Sim.
E aí ele fez parceria com vários órgãos, CELP, Compesa, PROCON, e convidou a OAB para se fazer presente, e eu prontamente aceitei, conversei com a comissão que Monique preside, que é a Comissão de Assistência ao Advogado, ao Jovem Advogado, e ele cedinho, 7 horas da manhã, estava lá, e lá estava Monique, mãe, mulher, esposa, dona de casa, advogada, estava lá em Itabira, e hoje está ela aqui. Então, só um exemplo do dinamismo que a gente pode ser e pode fazer no mundo, no Brasil, no cenário pernambucano e, por que não, no cenário do Pajeú. Nós procuramos trazer muito cursos. A gente tem sede de cursos de aperfeiçoamento, de atualização jurídica, porque quando a gente teve que conversar com os advogados da nossa campanha eleitoral e a gente visitou os 4 cantos da nossa subseccional, o carro-chefe dos advogados era: eu quero estudar. Isso doía na alma, porque eu sou advogada há 22 anos e eu sei como foi difícil. Naquele tempo que eu me formei, as faculdades não vieram a mim, eu tive que ir a elas,
claro.
Eu tive que procurar.
Cenário bem diferente do cenário de
Isso.
hoje, né?
E aí, eu vendo a minha história pessoal, assim, eu quis fazer pós-graduação, eu me inscrevi 2 vezes, iniciei 2 pós-graduação e não consegui ir adiante por problemas domésticos, de filho mesmo. Então, quando o advogado Pajeú me dizia, eu quero estudar, aquilo doía em mim, me tocava profundamente. E aí eu busquei, nesse primeiro semestre, trazer cursos. E a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, ela é um ícone em escola de advocacia no país. Ela tem uma qualidade de cursos muito bom, reconhecido nacionalmente, e ela está lá disposta a trazer qualquer curso para o Pajeú, basta a gente se organizar. E como a gente é advogado e tem que fazer todo o resto, é muito difícil se organizar para formar turma, para abrir inscrição, para conseguir o local, para efetivar o curso. Para você ter uma ideia, a gente tinha problema aqui de não ter um retroprojetor. O professor chegava e a gente não tinha um retroprojetor. A gente já conseguiu uma doação de um retroprojetor através da ESA. Então, a gente trouxe 5 cursos nesse primeiro semestre, foram ótimos, assim, cursos lotados, um dia de sábado, você conseguir reunir 36 advogados para estudar, numa manhã de um sábado, numa subseccional que não estava acostumada a se reunir, a estudar e valorizar o aperfeiçoamento jurídico, eu acho que, assim, foi muito bom. Eu fiz de forma desordenada, porque eu estava fazendo sozinha, com a ajuda da diretoria pontualmente, registro, a ajuda pontual da secretária-geral Renata, que sempre que eu procurei a ajuda dela, que eu disponibilizei espaço para que ela pudesse ajudar, ela sempre esteve disponível, inclusive para me acompanhar nos eventos da OAB Pernambuco. É uma grande companheira, na verdade. E aí a gente fez esses 5 cursos. Mas agora, desse segundo semestre em diante, já conhecendo um pouquinho o cenário em que eu estou e como isso pode ser feito, a gente entrega às comissões a responsabilidade de melhor planejar e organizar o curso que ela quiser fazer para trazer para o nosso Pajeú. E eu quero, eu exijo e eu vou lutar para que os cursos aconteçam em todas as cidades do Pajeú. E não seja centralizado em Afogados da Ingazeira, porque eu reconheço que é muito difícil para o advogado lá de Itapetim, do Brejinho, de Tuparetama, de Santa Terezinha, se deslocar para Afogados. Então, nós somos uma classe só e é isso que eu digo, que a gente tem que estar sempre unido para ser mais forte. O advogado de Carnaíba, de Iguaraci, de Ingazeira, de Afogados, tem que entender que a gente tem que ir, às vezes, para o outro lado da nossa subseccional, prestigiar a classe de lá, o colega de lá, e assim é que a gente vai seguir forte.
Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o primeiro intervalo e daqui a pouco eu vou conhecer um pouco mais os demais nomes na mesa para a gente falar de tantos outros assuntos relacionados ao trabalho dos advogados aqui na região. As suas opiniões estão chegando, eu estou perguntando, você já precisou de um advogado? O pessoal está respondendo aqui, a gente volta já.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui no nosso programa e deixa eu mandar um grande abraço aqui, um abraço para a Marcela, que é nossa advogada tabirense, né, profissional da melhor qualidade, e ela está acompanhando a gente aqui pela TV Web da PAGEU, e agradecer e parabenizar a Marcela acima de tudo. E uma coisa que eu queria perguntar, não sei quem pode, se a Renata pode falar sobre isso, sobre ética no direito. Eu ia dar um exemplo, coincidentemente eu ia dar um exemplo dela. A gente na associação de rádios e TVs tem uma ação antiga que a gente não é que está querendo desenterrar, está querendo saber como é que está a ação, acompanhar e tal. E eu fui falar com a Marcela para ver isso para a gente. Ela chegou a ver, mas quando eu falei em representar a associação, ela disse, olha, tem que ver primeiro quem é o autor, o advogado titular que está representando a empresa, saber onde é que ele está e se ele tem interesse de continuar ou não. Quer dizer, um gesto de ética, né? E a gente vê que são muitos profissionais do direito, que nós temos muitos, e você tem profissionais e profissionais. A minha dúvida é se hoje todos têm esse tipo de postura ou se, por exemplo, na nossa região, com a quantidade enorme de advogados que nós temos por conta dessa produção que existe das universidades, como é que essa, digamos, disputa de espaço e como é que é feito para que haja essa relação ética entre os profissionais, que um respeite a causa do outro. A gente tem algumas questões que são meio estigmatizadas ou rotuladas. Eu escuto muito falar, não, tem um advogado da área criminal e tem um advogado de porta de cadeia, não tem essa expressão popular, e que os advogados ficam, por exemplo, causas de famosos. Vou dar outro exemplo. O advogado está doido para pegar uma causa de famoso e às vezes ficam se esbarrando, né, porque vão aparecer na mídia, o advogado geralmente fala pela família. Como é que vocês lidam com essas questões éticas, Renata? Você que é secretária-geral, aqui na região, dá para conviver? É difícil? Como é que funciona? Prazer tê-la conosco também.
É um prazer estar aqui novamente. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos colegas advogados. Esses dias, quando é a data que vai vir o pessoal 15. Dia 15, vai vir a comissão de ética da OAB para orientar os advogados com relação ao que pode e o que não pode ser feito. Com essa concorrência, nasce também a concorrência desleal. Uhum. E aí a gente que trabalha numa cidade pequena, a gente sofre com isso. Mas a intenção da OAB é evitar esse tipo de comportamento. Por exemplo, atravessadores, o advogado ele não pode utilizar de terceira pessoa para divulgar seu trabalho. A questão de você, se o cliente não quiser mais que seja um antigo advogado, quiser mudar de advogado, que subestabeleça e comunique formalmente. Então, a gente tem que agir de forma consciente, né, para que não prejudicar o trabalho do outro. E vai dar consciência de cada um. Infelizmente, a gente não pode...
Entendi. Mas vocês têm um código de ética. Por exemplo, o advogado que atravessa a causa do outro. Estou com a causa e, rapaz, deixa isso comigo que eu tomo de conta e atravessa... E não tem um... Disciplinarmente, existem medidas também para o advogado que, digamos, tenta furar essa relação já estabelecida, não?
Sim, existe, mas o problema é que os próprios advogados que são vítimas desses outros maus advogados...
Não provocam
a OAB para poder responsabilizar. Uhum. Fica complicado.
Entendi. Eles precisam se manifestar. Uhum. Bom, eu estou perguntando quem já teve acesso a advogado ou não. A Flávia, sim. Precisei de advogado e percebi que houve uma certa organização no que diz respeito a agendamento junto à Defensoria Pública, mas sabemos que dificilmente um advogado público irá se empenhar num processo como um que está sendo pago para resolver e explorar, mas ele é pago do mesmo jeito, viu, Flávia? Eu diria que vou mais além, ele é pago pelo contribuinte. Se tiver problema com o defensor público, avise. No que se refere à análise de processos, ainda percebo que ela está falando da Defensoria Pública, deixa a desejar. Ela diz que está com processo desde 2016, está à espera da sentença e sempre que liga para o fórum dizem tem mais de 2 mil processos na frente do meu. Lamentável, está dizendo aqui a Flávia. Essa questão, por exemplo, dizem que a vara cível, o acúmulo de processos em algumas comarcas. Aqui o Darlan Kidut, indispensável aproveitar a oportunidade para destacar o comprometimento, humildade e a capacidade de agregar da doutora Laudiceia enquanto dirigente da OAB. Em pouco tempo vem atuando intensamente para recuperar e elevar a dignidade da profissão de advogado. Hoje, creio que cada advogado se sente representado. Reconhecimento e também parabenizo por uma gestão sem precedentes, está dizendo ele aqui. Luciano Gomes, já precisei sim de um advogado. Atualmente sou cliente das advogadas competentes, Renata Veras e Laura Carvalho. E está dizendo que recomenda as duas. Quem está acompanhando aqui do escritório, a Luciana Campos, que é advogada, está pedindo para mandar um abraço para a mãe dela, Ana Lúcia, que é nossa fã número um, e é mesmo. E a Luciana, jovem advogada, sucesso para você também. Daniela e Maria Lima também está acompanhando nosso programa. E sobre essa questão que a Flávia falou, procura o fórum, procura o profissional e tem problema com... E o fórum dizendo que tem... A OAB está agindo nesses casos, Laudiceia, de tentar diminuir um pouco essa fila, apesar de saber que isso depende do judiciário, tem comarca, tem todos os juízes atuando, tem comarca que não. Como é que funciona esse acompanhamento?
Então, Nil, é Flávia, né, o nome da ouvinte?
Isso.
É Flávia, é uma felizarda de escutar sempre que só tem 2 mil processos. Porque na nossa comarca de Tabira, os nossos clientes sempre escutam que tem mais de 5 mil processos. Então, assim, é o judiciário brasileiro. É como eu sempre digo aos meus clientes, às pessoas em geral, que processo, o nome já diz. É uma coisa difícil, complicada. Não é como caldo de cana, que a gente coloca a cana e o caldo pinga na hora. Então, é um processo que envolve vários atos e várias pessoas, juiz, promotor, serventuário, advogado. Eu não diria que há nenhum tipo de descomprometimento por parte da Defensoria Pública. Eu penso que o Estado ainda deixa a desejar na estrutura física e de pessoal para dar suporte à Defensoria Pública e o número de defensores públicos, pelo menos nem nossa região, é pequeno. Eu acompanho e sei que a nossa amiga Cristina, que é defensora pública aqui de Afogados da Ingazeira, ela faz milagre em ser defensora pública e atuar em 4 varas em Afogados da Ingazeira, acompanhar audiência de custódia, atender muita gente. Então, a gente precisa saber que é um ser humano e que é uma quantidade, um volume de trabalho muito grande. A OAB foi nomeada agora uma comissão da nossa subseccional, que é de relações institucionais. Essa comissão é quem vai verificar o que está faltando em cada comarca, os anseios da população, dos advogados, para que a justiça possa fluir, para que essas pessoas possam receber verdadeira assistência do judiciário, resposta às suas demandas judiciais. A gente começa no dia de amanhã, a partir das 14 horas, no Fórum de Tabira, com a reunião com os advogados de Tabira e aqueles que atuam em Tabira. A gente vai chamar isso de tribuna do advogado, onde ele vai poder falar, explicar o que está passando, qual a dificuldade, o que é que está acontecendo, para que a OAB possa ir junto ao órgão, seja o judiciário, seja o juiz de Tabira, seja o promotor, seja o delegado, seja a corregedoria do Tribunal de Justiça, e ver como vai resolver a situação pontual de cada comarca. A gente sabe que Afogados da Ingazeira é uma cidade privilegiada que tem 4 comarcas em andamento, tem 2 ou 3 juízes em exercício. A gente sabe que Tabira, por exemplo, é uma comarca que tem quase 6 mil processos em andamento e apenas um juiz, apenas um assessor, apenas uma equipe.
São José está com problema.
A gente
terrível,
sabe,
né,
que São José do Egito está com um problema histórico, que tem 2 varas instaladas, mas tem apenas uma juíza, e que a gente tem tido avisos de alguns problemas pontuais que envolvem o relacionamento entre a magistrada e os advogados, ou o atendimento dos advogados. Então, a OAB ainda não chegou a conversar com nenhum dos magistrados da nossa subseccional, mas pretendemos conversar pontualmente, ouvir também o magistrado, pedir ajuda ao magistrado e andarmos em verdadeira parceria de poderes. Porque a Constituição nos diz que não existe hierarquia entre advogado, magistrado, Ministério Público, mas a gente precisa conversar com os demais órgãos para que a gente possa pontuar qual a função do advogado, qual a função da OAB em cada caso, em cada comarca, em cada demanda, para que a gente possa solucionar e garantir que o povo, que a população receba adequada resposta dos órgãos constituídos.
Muito bem. Vamos ouvir agora os demais profissionais. A Jane Espinhara é delegada da Escola Superior de Advocacia. O que é que você poderia falar sobre o seu papel na subseccional, Jane? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Prazer é todo meu. Bom dia também a todos os ouvintes. Estou como delegada desde mês passado, né? Doutora Laudicea vem desenvolvendo um trabalho agora, ela começou a dividir as funções, na verdade. E qual vai ser o papel da escola da ESA aqui em Afogados para a nossa subseccional? Nós estaremos trazendo para os colegas, para os advogados, cursos profissionalizantes, palestras, para melhor estarmos atendendo nossos clientes e toda a população. Estaremos buscando essa parceria, na verdade, e todo o suporte que a escola da ESA poderá estar trazendo para Afogados da Engazeira. Esse vai ser o papel como delegada aqui na subseccional Afogados da Engazeira. Está trazendo cursos com apoio da Escola de Advocacia Superior.
Nesse semestre já tem algum curso sendo preparado para vir para cá?
Sim, nós temos. Dia 12 agora, nós estaremos trazendo uma palestra com o Dr. Ubiratã,
o delegado
de polícia, juntamente com nossa presidente, doutora Laudicea, estaremos fazendo uma palestra sobre inquérito policial na FASP, em parceria com a FASP, a Faculdade de Direito aqui de Afogados, e também no mês de novembro estaremos trazendo um seminário de atualização jurídica. Esse seminário será promovido pela ESA. E no decorrer dos meses, até dezembro, nós estaremos trazendo também toda uma pauta de palestra. Todos os meses nós estaremos tendo profissionalização dos advogados aqui da região.
Muito bem. Aqui conosco também a Heloísa Morato, ela é da Comissão da Mulher Advogada. A Laudicea já falou um pouco aí sobre esse perfil, né, feminino da OAB, o que é algo que a gente registra com alegria também, a mulher ocupando esses espaços. Qual tem sido o papel da sua comissão, Heloísa? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia. O nosso primeiro evento da Comissão da Mulher Advogada é justamente realizar um encontro entre as mulheres advogadas da subseccional de Afogados da Engazeira, para que a gente possa se conhecer mais, para que a gente possa nos unir em relação ao nosso trabalho como mulher, que, querendo ou não, ainda sofremos alguns tipos de preconceito na nossa militância como advogada. Gostaria de parabenizar a todas as mulheres que vem alcançando a cada dia um maior destaque na nossa sociedade, seja na vida política, na luta pelas grandes causas, na advocacia de maneira ampla, pela sua enorme contribuição na sociedade como um todo. A OAB, subseccional da Afogados da Engazeira, cria esta comissão com o propósito de fortalecer a figura da mulher, especialmente no exercício da advocacia. Assim, esta comissão ela tem o objetivo de propor mecanismos que facilitem o dia a dia da nossa profissão como mulher. Deste modo, a gente, nós que somos advogadas, queremos incentivar a troca de experiências e soluções sobre as diversas dificuldades relacionadas à mulher advogada, que ainda existe.
Claro.
Nossa ideia é a educação jurídica em respeito às prerrogativas das mulheres advogadas, a promoção de diálogo com as instituições, visando humanizar as estruturas judiciárias voltadas às advogadas. Construir também uma pauta de apoio à mulher na sociedade, tendo como foco a igualdade de gênero, combate à violência doméstica, apoiar projetos de combate ao feminicídio, mobilização contra a banalização da imagem da mulher na mídia publicitária, política de concessão de benefícios próprios à mulher advogada, principalmente e particularmente em relação às mães, a ser praticada pela CAAP. Essas e demais ideias que serão buscadas, serão propostas pela nossa comissão, para que possamos efetivar e, assim, dar maior força à mulher advogada, para que a nossa relação, a nossa profissão, ela seja mais consistente e ampla na sociedade.
Uhum. Como é que é o combate na OAB? A gente vive num universo muito machista. E não são poucos no Brasil os casos de, por exemplo, assédio às profissionais advogadas. Como é que isso é trabalhado na OAB? Esse problema existe, por exemplo, aqui na nossa região também?
Olha, existe, sei de alguns casos, e como eu disse, as comissões elas foram criadas agora e estaremos iniciando esse mês na Semana do Advogado. Pretendemos fazer eventos, correr atrás de palestras para tentar dar maior assistência à mulher advogada e que ela se sinta à vontade a denunciar esse tipo de assédio, esse tipo de conduta por parte de advogados e até mesmo por parte de outras pessoas que não são advogados, até mesmo por parte de clientes que tendem a fazer esse tipo de conduta.
Que absurdo, né? Eu estou aqui também recebendo o Juvanei Júnior, que é da Comissão de Prerrogativas da OAB, e tem dentre os temas, Juvaneis, um dos problemas que a gente discute mais em nível de advogados, dentro do tema das prerrogativas, é de como essa estrutura judiciária trata o advogado, né? A gente está vendo a OAB Nacional, a própria OAB Estadual, quando e vez em quando, denunciando, seja o tratamento inadequado de juízes, o advogado tem prerrogativas de ter acesso, né, ao juiz quando isso foi exigido, e nem sempre isso é respeitado. A gente vê casos absurdos. Eu lembro do caso daquela advogada, que inclusive é advogada negra, que disse ter sido vítima de racismo, que foi quase que ridicularizada, destratada por um juiz. E outras tantas situações que a gente vê Brasil afora. Como é que está sendo tratado aqui na região? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, meu Júnior. Bom dia aos ouvintes. Bom dia às colegas aqui, o colega. Essa comissão de prerrogativas, eu vejo ela como uma das principais para garantir realmente o direito do advogado, garantir que os direitos do advogado sejam preservados. Como o Júnior explicou aí perfeitamente, tem conhecimento, né? Uhum. Graças a Deus estamos diante de uma pessoa que tem os seus conhecimentos em relação a isso também. A nossa comissão ela vai trabalhar em cima dessa ameaça ou violação aos direitos do advogado. São vários. Acontece vez por outra, né? Eu já passei por um constrangimento. Nós que trabalhamos, uma hora ou outra nós passamos por algum constrangimento. Mas, de início, como é uma comissão nova, nós estamos engatinhando, nós não temos ainda os procedimentos como são feitos em nível estadual, em outras subseccionais que já estão com essa comissão há muito tempo. Nós vamos fazer também uma parceria, vamos pedir capacitação, vamos para o Recife, para vermos como é que eles agem. Né? Uhum. E assim nós desenvolvemos aqui um trabalho efetivo e para evitar realmente esse constrangimento e ameaça ou violação aos direitos do advogado. De início a comissão já se reuniu. Um dos nossos planejamentos é fazer reunião com as autoridades, né, do judiciário, as autoridades policiais e as autoridades administrativas da região, para demonstrar que nós temos uma comissão de prerrogativas, que agora nós iremos realmente lutar para que os direitos dos advogados sejam preservados, né? E aí vai ser aquele caso de prevenção. Uhum. Porque muitas vezes, senhor, acontece de uma autoridade, vou dar um exemplo aqui, uma autoridade policial, sem ter um conhecimento dos nossos direitos, quebra uma prerrogativa nossa, quebra um direito nosso diante de uma atuação que nós estamos fazendo, seja uma delegacia, seja em um procedimento de prisão, por exemplo. Né? Uhum. Então, às vezes até por desconhecimento. E nós queremos fazer essa prevenção. Né? Fazer essa prevenção, vamos nos reunir com cada autoridade para termos essa parceria, para ver se não acontece. Uhum. Mas acontece, meu Júnior. Olha, lhe digo com 99% de certeza.
Quem não passou, vai passar.
Quem por não isso. passou, vai passar. Uma hora ou outra passa.
Você deu um exemplo interessante. Qual é a prerrogativa do advogado, por exemplo, numa prisão em flagrante? Alguém está sendo preso, tem direito a um advogado. Quando é que o direito do advogado é negligenciado, em linhas gerais, pelas autoridades policiais?
Pronto, esse é um exemplo bem interessante mesmo. Quando o cliente, quem está sendo preso, ele tem direito ao advogado e ir ser ouvido com o advogado. Uhum. A partir do momento que a pessoa foi detida, foi presa em flagrante, vai para a delegacia e o delegado, ou um policial, seja quem for, claro, proíbe o advogado de conversar com o cliente, está quebrando a prerrogativa. Uhum. Então essa prerrogativa está quebrada, está violando o direito do advogado. E outro, e vou além, né? O advogado, ele tem o direito de falar com o cliente só. Ele não deve ser obrigado a falar com o policial perto, uhum, com outra autoridade perto. Ele tem que falar com o cliente só. Só ele e o cliente. Uhum. Então, é um exemplo aí
dessa relação que não é respeitada muitas vezes.
Exatamente, muitas vezes não é respeitada.
Uhum. Aqui conosco também o Ítalo Celton, que é da Comissão de Direitos Humanos. Qual o papel dessa comissão, Ítalo? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, colegas advogados. E bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer estar aqui presente. Obrigado pelo espaço, primeiramente. Quero agradecer também à doutora Laudicea e demais representantes pela oportunidade de presidir a Comissão de Direitos Humanos. Como o Nil disse, meu nome é Ítalo Celto, sou advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos. É uma comissão importantíssima, é um direito previsto, uhum, internacionalmente, né? É uma comissão importantíssima e não abrange apenas o direito que a sociedade hoje tem, um entendimento que os direitos humanos, entre aspas, é o direito de proteger o bandido. Uhum. Apenas...
Era isso que eu ia lhe perguntar, eu já ia fazer, porque hoje está difícil falar em direitos humanos no país, eu queria que você explicasse melhor esse papel que é tão confundido ou intencionalmente desvirtuado para criar uma falsa impressão sobre o que é o papel de uma comissão de direitos humanos, né?
Os direitos humanos é todo direito que o ser humano é inerente a ele. Todo direito é inerente ao ser humano. Seja direito à vida, seja direito à liberdade, seja direito à propriedade, seja direito à crença religiosa, que também é muito importante, seja direito ao voto, a ser votado, direito à pessoa idosa, direito dos deficientes, direito da criança e do adolescente. Todos esses direitos se caracterizam como direito humano. Uhum. O que a sociedade desvirtua ou mitifica é que os direitos humanos é aquele direito que, entre aspas, só protege os bandidos. Uhum. E não é só isso. Claro que, a partir do momento que uma pessoa é presa, ela tem o direito. E se esse direito é violado, ele será protegido pelo direito humano.
E está na lei, não foi ninguém que inventou. Tá na lei,
a comissão que inventou. Está na lei, está na Constituição e está, inclusive, numa convenção internacional que o Brasil
aderiu. É signatário.
É isso. Uhum. Aí, assim, muita gente, eu ouço relatos, ouço indignações sobre os direitos humanos, isso e aquilo, mas eu quero aqui deixar claro para a sociedade em geral que os direitos humanos não é isso. Não é isso que alguma parte na mídia, não estou dizendo que alguma parte da mídia, que algumas pessoas colocam que os direitos humanos é isso, que só serve para proteger bandido. Muita gente diz que os direitos humanos é os direitos dos manos, mas no sentido de denegrir a imagem da Comissão de Direitos Humanos, enfim, quem protege os direitos humanos. Uhum. Mas eu quero deixar claro, primeiramente, isso, que os direitos humanos ele não está aqui só para proteger um suspeito, né, que não é um bandido, até que se prova o contrário, todo mundo é inocente. Os direitos humanos não está aqui para proteger só o suspeito, ele está protegendo todas as pessoas, todo mundo tem direito. Se uma mulher hoje vota, é graças aos direitos humanos. Se o deficiente tem acesso, proteção de cotas, é graças aos direitos humanos. Se ele aderiu ao trabalho, se ele se tornou um trabalhador, é graças aos direitos humanos. Então, tudo hoje trata de direitos humanos, só que a gente tem que desmistificar isso para a sociedade entender de uma vez que os direitos humanos não é só isso, não é só...
Claro. E há uma... Isso é intencional, sabe? Na minha opinião, há realmente uma campanha muito, muito clara, doutor Ítalo, de tentar rotular para tentar desvirtuar. E muita gente reproduz isso sem ter o mínimo conhecimento. Vou dar um exemplo bem recente. Nós tivemos aquele massacre no estado do Pará dos detentos. Né? Você imagina que ali boa parte das pessoas que lá estavam não tinham tido direito sequer ainda ao julgamento. Né? Não tinham passado ainda, não tinham com dificuldade por questões. Algumas pessoas ali, certamente, se nós tivéssemos um sistema jurídico, uma estrutura carcerária, um sistema igualitário do ponto de vista de que todo mundo tem que ter direito ao direito, à defesa. Se a gente tivesse um processo justo ali, muito provavelmente, na pior das hipóteses, 30% das pessoas que estavam ali talvez não tivessem necessidade de estar no sistema carcerário. E acabaram entrando ali, que ali você não tem nenhuma proteção do Estado para aquelas pessoas, todas que estão lá. As pessoas acham que jogar as pessoas ali vai resolver o problema da criminalidade e já está provado que não resolve. Você tem boa parte das pessoas que ali estavam que poderiam estar soltas se tivessem tido um julgamento decente, mas a gente vive num país desigual onde não é todo mundo que tem acesso, por exemplo, a um advogado. Então é só um retrato de que há um desvirtuamento disso intencionalmente. Né? Autoridades, chefes de Estado dizendo que em vez de ouvir a voz das mães dos que estavam presos, deveria se ouvir a voz das vítimas daqueles que estavam lá. Nem todos estavam condenados por homicídio, boa parte estava condenada por outra tipificação, e alguns, isso a história vai mostrar, daqui a pouco aparece um caso de alguém que não tinha culpa nenhuma e caiu ali no sistema carcerário. Então é só um exemplo de como esse processo é desvirtuado, infelizmente, né?
Porque infelizmente desvirtuar os direitos humanos, porque foram 14, 30, quanto foram mortos lá?
Mais de 50.
Mais 57, se não me engano, não foi?
Inclusive, 4 no caminhão, no carro da transportava, 4 conseguiram. Um grupo matou 4 no transporte de um lugar para o outro. Você vê como é que é.
Pronto,
coisa.
Foram 57 mortos, e o que eu mais ouvia nas redes sociais, enfim, é que bandido bom é bandido morto. É o que se diz muito. Mas quem é bandido? Quem pode definir quem é bandido? É isso que a gente tem que descrever. Não é porque ele está cumprindo uma pena que ele está pagando pelo que fez. Não é porque ele está cumprindo a pena. Ou às vezes, como o Nil Júnior, como o doutor Laudice ressaltou aqui, ele está aguardando julgamento, nem sequer ainda é considerado criminoso, né?
Prisão temporária, prisão isso. Preventiva.
O problema dessa questão de bandido bom e bandido morto é quem é o bandido. A gente tem que definir quem é o bandido. E esse é o problema, porque basta acontecer num familiar nosso, que aí a gente...
Muda de opinião.
Porque todo mundo está sujeito. Nil, antes de finalizar, eu quero falar um pouco do primeiro evento que a Comissão de Direitos Humanos vai realizar. Eu sei que eu estou me estendendo, mas será realizada uma palestra que será realizada dia 8 de agosto, a quinta-feira, às 2 horas da tarde. E o tema será vulnerabilidade e violência contra a mulher, com a palestrante Daniela Mello. A princípio, o evento será feito no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, que será o antigo fórum, a princípio, né? Porque a depender do número de inscritos, poderá ser...
Mudar de local.
E as inscrições serão gratuitas para advogados e a sociedade em geral. Seja quem quiser... Eu só peço que se inscreva com antecedência para que, se for possível, a gente mudar de local.
Entendi.
E será realizado pela ESA, em parceria com a OAB Subseccional de Afogados da Engazeira. E tanto é que os direitos humanos abrangem um tema tão grande que o tema da nossa palestra será a mulher como vítima e não como acusada ou suspeita. Então isso já prova que os direitos humanos é mais além do que...
Claro, muito, muito além disso. Muito bem. Eu estou aqui com a doutora Monique Chaiane, que é da assistência ao jovem advogado. E a todo momento eu falava... Né, da quantidade de profissionais de direito que nós estamos recebendo nas nossas cidades, a partir da ampliação dos cursos de direito. Como é que tem funcionado essa atuação, doutora? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia a todos. A nossa comissão visa atender os colegas que estão há menos de 5 anos aí com a inscrição, com o título de advogado. Que nossa...
Não é bacharel, vocês atuam já em quem já tem a OAB.
A OAB, exatamente. Os bacharéis que estão saindo da faculdade vai ter um suporte da nossa subseccional de afogados para tirar dúvidas, para dar um apoio. Até faremos em breve uma visita à faculdade aqui de Afogados para dar uma pequena explanação para as curiosidades dos interessados. Mas a comissão, ela atua diretamente para os que já estão na ordem, que já estão com a inscrição na ordem. Como começar a trabalhar? Você vê que não é fácil abrir um escritório com centenas de advogados na mesma rua.
É verdade.
Na minha rua, do meu escritório, por exemplo, tem 10 escritórios.
10 escritórios?
10 escritórios. Então, o mercado não é fácil, mas tem cliente para todo mundo, a lei está disponível para tutelar os direitos da sociedade e nós vamos dar suporte a esses iniciantes que têm dúvidas de como utilizar sistemas eletrônicos, graças a Deus, para auxiliar o processo. Nós temos aí processos eletrônicos, estamos deixando a morosidade mais de lado e aproveitar o ensejo para disponibilizar à população que nesse sábado agora, dia 10, nós estaremos fazendo mutirão tira dúvidas do público em geral, em praça pública. Os advogados da nossa seccional estarão lá atendendo a população para indicar, orientar, se precisa de um advogado particular, defensoria pública, se é caso de delegacia, caso de conselho tutelar, ver quais são as principais dúvidas do povo para ver como é que a gente pode ajudar a efetivar a função social que é nossa obrigação.
A gente falou em linhas gerais aqui sobre o acesso ao advogado. E eu às vezes brinco um pouco com isso, mas tem uma base real no que eu estou falando. Por exemplo, a doutora falou na quantidade de escritórios de advocacia. Você tem algumas áreas na cidade onde você tem um número muito grande. Vou dar um exemplo. Próximo ao INSS, você tem muitos advogados especialistas em direito previdenciário. É normal que isso aconteça. Mas eu vou lhe perguntar, sendo bem franco, e o advogado liso, aquele que saiu da faculdade e teve tanto trabalho para estudar, para tirar o AB? É muito difícil hoje para o advogado que está começando, que às vezes não tem condições de montar um escritório, ter um solzinho também para ele. Como é que a OAB dá suporte a esse profissional que está saindo, às vezes tem capacidade, tem condições de ser um excepcional advogado, mas acaba sendo, por conta dessa realidade social, tendo um pouquinho de dificuldade de ter uma luz do sol caindo sobre ele também.
Realidade, acho que para muitos dos que estão aqui, como para todos os que saem da faculdade. A gente se depara com o mercado com sede de trabalho, mas com poucas condições financeiras de estruturar um escritório, que tem que ser bem visto, na verdade, isso, né? Mas, atualmente, não tínhamos esse tipo de plano. Mas, em parceria com a AB, há um planejamento da nossa subseccional fazer uma tutoria, prestar os advogados que já estão com um pouco mais de experiência. Vamos fazer, digamos que rodízio, para ajudar os iniciantes. Teremos um escritório, um computador, um plano de atendimento na sede da OAB. E os advogados experientes vão auxiliar os novos advogados para dar esse suporte de inicialização. Infelizmente, não temos como ajudar financeiramente para abrir escritório, claro, né? Isso aí vai de cada um. Mas,
talvez
teoricamente,
absorver, a depender da qualidade do profissional no futuro, absorver em outro escritório, mas aí isso é outra história,
isso,
né?
Porque aí cada um tem
aí
que
já
dar
já vai além
passos
do que é prerrogativa.
Exato.
Da OAB.
A OAB vai disponibilizar o início de experiência, a teoria, como se trabalha, como fazer, como solucionar o melhor caso, a buscar a melhor solução para determinado caso e buscar a solução mais ágil, que muitas vezes a gente hoje tem um código de processo civil que busca agilidade através de conciliação. Muitos casos são fáceis de resolver com conversa.
Exato.
Com conversa amigável, muita gente quer briga, mas hoje em dia a gente não trabalha mais com disputa. A gente quer o melhor direito da forma mais razoável e com a melhor solução.
Muito bem, é isso mesmo. É o sonho de todo juiz, né? Termine aí.
Resolve.
E do advogado também. Que bom que, que os advogados também pensam assim. Eu vou para o último intervalo e na sequência a programação dessa semana dedicada ao advogado. debate das 10. Bom, o Diego Pires dizendo que o debate foi bastante esclarecedor, quer parabenizar também. Ah, tá me parabenizando, é outra história. É porque eu joguei com o Falcão, sabe, esses dias aí o pessoal fica parabenizando. É uma coisa. Valeu, Diego, um abraço. Quem mais? Eu tô precisando de um advogado trabalhista, onde é que eu encontro? Tá dizendo a Salete Alves. Tem vários, né? Vocês todos trabalham na... Quem trabalha aqui na área trabalhista? Laudicea trabalha, né? Tem uma boa quantidade aqui. Muitos profissionais aqui, muitos profissionais dizendo que trabalham nessa área. Lourdes Leandro, é da Pastoral Carcerária, quer saber quando virá um defensor público da vara criminal para atender os presos. Você tem conversado sobre isso, Laudicea?
Não, Nil. A gente vai conversar com os advogados de Afogados da Ingazeira, vai reunir a classe A nos próximos dias, provavelmente no início de setembro. Vai conversar com magistrados, defensores públicos de Afogados e com o Ministério Público. E vai redigir o que seria de uma carta de Afogados para a gente ir em busca de apoio dos órgãos, para ver se a gente realmente garante a aplicação adequada e rápida da lei em Afogados da Ingazeira.
Deixa eu ouvir mais uma aqui, diga, para fechar a conta.
Depois a gente vai para a programação. Eu presente na KGU, eu sou Cícera Celeste aqui do bairro de Sobreira. Graças a Deus eu precisei de advogado numa adoção e foi doutora Cristina e ela agiu o mais rápido possível que ela pôde.
Entendi. Cícera precisou de um caso de adoção e dizendo que a doutora Cristina atuou rapidamente. Laudicea, o que é que você pode dizer pela programação para a gente fechar?
Nil, eu quero rapidamente agradecer a Darlan Kiduti pela participação no programa. Dizer a Darlan e aos outros mais de 220 inscritos da Subseccional de Afogados que a OAB está à disposição de cada advogado. A OAB é nossa, pertence a cada advogado. A gente precisa se reunir mais, discutir mais, conversar mais. A gente precisa ouvir o advogado e saber o que está faltando para a OAB chegar até cada advogado. Convidar todos os advogados que labutam nessa esfera aqui da nossa subseccional, que trabalham por aqui, têm escritório, mas que estão inscritos em outras subseccionais, que transfiram a OAB para a nossa subseccional, para a gente ficar cada vez mais forte e aí ser capaz de conseguir grandes objetivos. É só explicar que nós não temos conselho na nossa subseccional e por isso todas as demandas de reclamações dos maus advogados nós colocamos a termo e enviamos imediatamente para o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que é o TED, e não deixamos passar nada. A gente só precisa que a pessoa, seja advogado ou não, a pessoa que souber que um advogado está fugindo da ética profissional, compareça à nossa sede, a nossa secretária está lá, marca, eu atendo, atendo em sigilo, coloco tudo a termo e faço o devido encaminhamento. Dizer que nós estamos vivenciando a partir de hoje o que a gente está chamando a nível estadual, na OAB estadual, de Semana do Advogado. É verdade que a OAB estadual chama do mês do advogado com a programação intensa em prol do advogado. Nós estamos no início e vamos ser modestos fazendo a Semana do Advogado, que já é de bom tom. Então amanhã a gente vai ter a Tribuna do Advogado na cidade de Itabira, no fórum, a partir das 14 horas, onde a Comissão de Relações Institucionais vai ouvir os advogados que trabalham e exercem a advocacia em Itabira, vai fazer uma carta proposta e vai em busca de soluções para que a justiça seja mais adequadamente e eficientemente prestada em Itabira. Dia 7, que é quarta-feira, a gente vai ter aqui em Afogados da Ingazeira o primeiro encontro da mulher advogada com o objetivo de fortalecimento da classe. Vamos ouvir a mulher advogada, vamos conversar, conhecer melhor o problema que cada uma possa estar passando para criar metas e mecanismos de enfrentamento. Dia 8, quinta-feira, às 14 horas, nós teremos a palestra sobre vulnerabilidades e violência contra a mulher, que será inicialmente no auditório do antigo fórum, mas dependendo do número de inscritos, nós poderemos mudar o local, está aberta a toda a população. Dia 10, no sábado, nós teremos o Jovem Advogado em Ação em Praça Pública em Afogados da Ingazeira, na Feira Livre de Afogados, na Praça Arruda Câmara, das 8 às 12 horas, onde a Comissão de Assistência ao Jovem Advogado vai montar uma tenda e vai atender todas as pessoas que precisarem de assistência jurídica no sentido de estar encaminhando as demandas para os vários órgãos que possam solucionar os problemas sociais. Dia 11, domingo, que é o dia do advogado, dia dos cursos jurídicos, nós teremos a pedalada CAAP, que vai ser uma caminhada, né, de bicicleta entre a cidade de São José do Egito, a Tuparetama, está aberta ao público em geral. Nós vamos servir café da manhã e as inscrições estão sendo feitas na sede da OAB. E dia 12, na próxima segunda-feira, de hoje a 8, às 19 horas, nós teremos a palestra sobre inquérito policial com o Dr. Biratan Rocha, delegado aqui da cidade de Afogados, na Faculdade de Afogados da Engazeira, inclusive com parceria com a faculdade. Uhum. E dia 15 de agosto, nós teremos a Caravana TED em São José do Egito, que é um evento organizado pela Comissão das Prerrogativas da nossa subseccional, e tem o objetivo de dizer para o advogado todos os direitos que ele tem, né? Para todas as obrigações que ele tem. É um tribunal de ética, é um tribunal itinerante, que tem vindo percorrer todas as subseccionais, e dia 15 estará em São José do Egito, parabenizando e presenteando o advogado do Pajeú com explicações ponderadas de todas as suas obrigações éticas. Para logo em seguida, a gente, daqui a pouco, em setembro talvez, trazer a Comissão de Prerrogativa Estadual para dizer, a gente primeiro aqui vai dizer as obrigações e lá na frente vai dizer os direitos do advogado. Então, dizer, Nil, que a gente vai continuar com muita transparência, unindo a classe, unindo os advogados. Em breve teremos aí o escritório modelo na sede da nossa subseccional. Teremos um técnico dos sistemas eletrônicos para dar apoio a todos os advogados, especialmente ao jovem advogado. Teremos aí o tutor, um programa de tutoria dos advogados mais experientes poderem ensinar e acompanhar o jovem advogado. E a OAB de Afogados da Engazeira está entrelaçada com cada advogado, buscando mecanismo para que a advocacia fique realmente forte, para que os órgãos constituídos possam nos respeitar e para que a gente possa caminhar junto, lado a lado.
Muito bem, eu quero agradecer aqui a subseccional, a presença de todos, a Laudicea Rocha, Renata Veras, Ítalo Celton, Juvanei Júnior, Giane Espinhara, Luísa Morato, Monique Chayane, que estiveram conosco, e a gente vai continuar acompanhando durante a semana, divulgando a programação. Vou ter que fechar a conta. O Heleno Filho aqui parabeniza os advogados, em especial Laudicea, e está todo mundo aqui parabenizando. Parabéns pelo trabalho. Eu vou ter que fechar a conta, e lembrando que a entrevista do Falcão fica para a Resenha Esportes no ar logo mais, a partir das 12h30. Final do debate do programa. Vem aí o Encontro com a Poesia.